Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quinta-feira, 14 de julho. Lá fora, 31 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção assegurada por Mariano Bartolomeu. Na técnica está o Pete Henley. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Míssil russo atinge cidade no centro da Ucrânia e deixa pelo menos 20 mortos e feridos por contabilizar. Presidente americano e primeiro-ministro israelí têm desacordo público sobre como fazer face ao programa nuclear iraniano. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola. Generais Copelipa e Dino foram indiciados, mas processo contra o antigo vice-presidente Manuel Vicente continua encravado e todos perguntam porquê.
São mesmo motivações políticas que impedem o andamento desse processo.
A própria Assembleia pode levantar essa imunidade. Só estaríamos a fazer aquilo que fizemos com o Manuel Reis.
Bispos católicos apelam aos políticos para não fazerem discursos incendiários durante a campanha eleitoral. Temos reações e também temos reações de estudantes à decisão do presidente João Lourenço de aumentar os fundos para as campanhas eleitorais dos partidos políticos.
Esse 1 bilhão de quase seria um valor que podia ser canalizado para a educação. Serviria para suprir muitas necessidades, desde a ausência de carteiras nas escolas, introdução de bibliotecas nas escolas.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Pelo menos 20 pessoas morreram e 90 outras ficaram feridas quando mísseis russos atingiram a cidade de Vinícia, no centro da Ucrânia, a cerca de 270 quilômetros da capital. A polícia disse que 3 mísseis atingiram um edifício de escritórios e danificaram blocos residenciais num ataque que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu de um ato aberto de terrorismo. Os mísseis, disseram as autoridades ucranianas, foram disparados de um submarino russo. Entretanto, os Estados Unidos e 40 outras nações concordaram hoje em coordenar investigações a suspeitos crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. Um general ucraniano disse, por outro lado, que as forças ucranianas estão agora a usar armas de longo alcance, fornecidas por países ocidentais, para atingirem depósitos de munições e linhas logísticas das forças invasoras russas. A Ucrânia disse hoje ter atingido 2 postos russos e um ponto de entrada numa cidade ocupada pela Rússia no sul do país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos acusou os Estados Unidos de fornecerem à Ucrânia instrutores para ajudar a Ucrânia a usar essas armas. Entretanto, aguarda-se o resultado de negociações entre a Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU para o recomeço das exportações ucranianas de cereais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse haver já um acordo em termos gerais, tendo-se registado o que chamou de passos substanciais para um acordo. O ministro da Defesa turco disse ter havido acordo sobre os principais pontos em discussão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelita Yair Lapid assinaram hoje um comprometimento conjunto de negar ao Irão armas nucleares. A chamada Declaração de Jerusalém é o ponto alto da primeira deslocação de Biden a Israel enquanto presidente, mas os dois dirigentes indicaram publicamente algum desacordo sobre como alcançar isso. O chefe do governo israelita disse que a diplomacia não irá impedir o Irão de continuar com o seu programa nuclear e que o único meio de impedir isso é tornar claro que o mundo livre está pronto a usar a força, apresentando uma ameaça militar credível. O presidente Joe Biden disse, contudo, na mesma ocasião, continuar a acreditar que a diplomacia continua a ser a melhor via para se alcançar esse objetivo. Biden tinha, no entanto, anteriormente afirmado a uma cadeia de televisão israelita não pôr de parte a possibilidade do uso da força. O governo militar do Mali disse hoje ter decidido suspender temporariamente a rotação de tropas de missão de paz da ONU no país, a MINUSMA. A decisão foi tomada poucos dias depois das autoridades malianas terem preso 49 soldados da Costa do Marfim que tinham chegado ao aeroporto de capital maliana para se juntarem à missão da ONU. O Mali disse que os soldados não tinham autorização para entrarem no país. Em Itália, o governo do primeiro-ministro Mario Draghi está à beira do colapso depois de um dos membros da coligação, o chamado Movimento 5 Estrela, se ter recusado a apoiar um voto de confiança que incluía medidas económicas para mitigar a crise do custo de vida. Draghi esteve hoje nos escritórios do presidente, Sérgio Mattarella, para discutir a crise, que será ele que terá que decidir que rumo a seguir. Desconhece se Draghi vai apresentar a sua demissão. O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, enviou uma carta de demissão depois de ter fugido para Singapura após protesto maciço na capital na sequência do colapso económico do país. O presidente do Parlamento deverá amanhã falar sobre a nomeação de um novo presidente. Rajapaksa tinha primeiro fugido para as Maldivas, de onde seguiu para Singapura e enviou a carta de demissão para o presidente do Parlamento. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura disse que Rajapaksa tinha chegado ao país numa visita privada e não tinha pedido asilo político. A residência presidencial foi ontem ocupada por manifestantes. Na capital comercial do país, Colombo, soldados estavam hoje nas ruas para aplicar um recolher obrigatório e o exército avisou que tem autorização para usar da força para proteger a ordem pública e propriedades do Estado. O Parlamento, como dissemos, deverá nomear um novo presidente nos próximos dias, provavelmente amanhã, e o atual primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe é tido como principal candidato.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje com as últimas sobre a batalha pelo enterro do antigo presidente José Eduardo dos Santos. A vice-presidente do MPLA no poder disse hoje que o partido aguarda pelo desfecho das negociações entre o Estado e a família sobre a transladação dos seus restos mortais para Angola. Sabe-se, por outro lado, que a decisão poderá ter que ser tomada por um tribunal espanhol. As autoridades angolanas mantêm, por agora, o silêncio sobre as negociações. Segundo Luísa Damião, este assunto está a ser tratado a nível do Estado e não do partido. Contudo, a direção do MPLA está a acompanhar a situação. Falemos agora de Manuel Vicente, um dos próximos colaboradores de José Eduardo dos Santos, foi seu vice-presidente. Como dissemos ontem, após meses de espera, a Procuradoria indiciou os generais Copelipa e Dino, conselheiros também eles muito próximos do antigo presidente. Esta notícia trouxe ao de cima o atraso em levar a tribunal o antigo vice-presidente Manuel Vicente, que foi também diretor-geral da Sonangol, cujo processo por corrupção foi entregue à Angola pelas autoridades portuguesas quando Vicente ia começar a ser julgado à revelia em Portugal. Imunidades por ter sido vice-presidente e por ser deputado podem ser as razões neste atraso, mas juristas contactados por Coque Mucuta não concordam.
Tudo começa em Portugal, onde o antigo vice-presidente da República de Angola, do executivo de José Eduardo Santos, Manuel Vicente, era acusado de ter corrompido o magistrado Orlando Figueira para arquivar o processo que tinha em mãos contra ele. Desde 2020, que o processo foi enviado para a Procuradoria-Geral da República em Luanda, onde se encontra estagnado. Fontes da PGR de Luanda alegam a existência de imunidade para os antigos presidentes e vice-presidentes, que termina já no mês de setembro, para o caso de Manuel Vicente. Entretanto, para o jurista Manuel Cangundo, o não andamento do processo de Manuel Vicente só se justifica pela falta de vontade das autoridades judiciais.
O entendimento é que esse processo não anda por motivações políticas. Portanto, são mesmo motivações políticas que impedem o andamento desse processo, até porque trata-se de um processo que já nem carece, portanto, da fase preliminar, aquela fase que nós designamos, enquanto juristas, não é? A fase de instrução preparatória, na medida em que esse processo já veio instruído a partir de Portugal. Tendo sido um processo que já veio de Portugal instruído, é desnecessário ou dispensa-se aqui em Angola, portanto, a instrução preparatória. Até porque os factos de que ele vem acusado foram praticados em Portugal. Então não tem como o Ministério Público angolano proceder aqui qualquer investigação, procurar encontrar qualquer elemento probatório, porque os elementos probatórios portanto, eles só podem ser encontrados em Portugal.
A mesma opinião tem o jurista Albano Pedro, que explica que as imunidades de Manuel Vicente não impedem o andamento do processo na justiça angolana.
O Manuel Vicente, nesse aspecto, não goza de imunidades como vice-presidente, porque os atos praticados de quem é acusado não os foram praticados na qualidade de vice-presidente. Então, o que teremos aqui, no mínimo, é a imunidade de deputado da Assembleia Nacional. E como deputado da Assembleia Nacional, a Constituição é clara, não confere imunidades para ser julgado. A única imunidade que existe é de ser condenado, ou seja, o deputado pode ser julgado, diz a lei que ele não pode ser condenado em certas circunstâncias também, ou seja, em crimes com pena superior a 2 anos. A própria Assembleia pode levantar essa imunidade. E aqui só estaríamos a fazer aquilo que fizemos com o Manuel Rodrigues.
Manuel Vicente foi acusado formalmente pela Procuradoria de Portugal pelos crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documento no âmbito da Operação FIS. Mas no início do julgamento, o tribunal decidiu separar os indícios recolhidos contra ele para o processo autônomo enviado para Angola. Coquimucuta, Luanda.
Continuamos em Luanda. Os bispos católicos exortaram hoje os políticos a fazerem discursos que levem o patriotismo e a cidadania e reiteraram a necessidade de tolerância e de evitarem discursos insultuosos e incendiários que tendem à banalização em ambiente eleitoral. Venâncio Rodrigues.
O apelo foi lançado pelo presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIASTE, José Manuel Imbamba, que discursava na abertura da 2ª Assembleia Plenária da SIASTE, que decorre até o dia 21 deste mês. Aquele responsável disse ser preciso que os políticos exprimem por discursos que despertem a nobreza do patriotismo, da cidadania, da harmonia e amizade social que garantam no povo acreditar num futuro melhor. O líder do Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo, sustenta que a mensagem da Igreja Católica chegou em boa hora.
Eu acredito que se os políticos estiverem movidos de boa fé, eles podem pensar que Angola é muito mais do que um só partido, continuará a ver vida depois das eleições e que, portanto, as eleições são muito importantes, mas não são determinantes para a sua continuidade, quer como políticos, quer como cidadãos desse país. E, portanto, eu acredito que é um esforço no sentido de acalmar os ânimos, esse apelo, e eu acho que os nossos políticos não são todos iguais. Portanto, eles são bastante heterogêneos. Eu acredito que alguns poderão, com base nisso, refletir, mas há outros que já nos habituaram, faz parte da sua natureza meio insana, de pensar que os fins justificam os meios. Eu acho que, infelizmente, os vários partidos políticos, e isto é o primeiro passo, devem reconhecer que enfermam de indivíduos com este tipo de posturas, né?
Para o jurista Vicente Pongolola, o apelo dos bispos católicos tem como principal destinatário o presidente angolano João Lourenço.
Ele tem que moderar nos seus discursos, porque às vezes há que ele não consegue divisar a linha entre ser presidente do partido e ser presidente da República. Enquanto presidente da República e titular do Poder Executivo, ele teria que ter um discurso um bocado congregador, independentemente dele estar a concorrer também. O discurso do presidente, do MPLA, não são discurso conciliador. Mais do que este discurso que se põe, também é importante que os políticos tenham consciência que não manipulem a população para fazer tumulto, para fazer confusão, para criar um ambiente que possa, de alguma forma, criar desânimo, estabilidade. Pode parecer estranho, mas há quem está interessado em estar num ambiente de instabilidade.
No entender do também jurista Sebastião 25, na fase eleitoral o discurso deve ser tão contido ao ponto de não encerrar crimes de difamação, injúria ou calúnia, mas fez notar que não se pode esperar que algum político mande rosas para o seu adversário.
Esqueçam, o contexto não é para isso. Aliás, em competição o jogo psicológico também conta muito, mas não creio que estejam necessariamente a pôr em causa estes valores, essas conquistas consagradas na lei. É. Eu admito, sim, que o discurso não seja simpático, necessariamente. Né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. A atribuição recente por parte do Presidente da República de uma verba de mais de 1.000 milhões de kwanzas aos partidos políticos para suportar a campanha eleitoral deixou irritados estudantes filiados ao movimento de estudantes angolanos que fizeram sair uma nota de indignação pelo que consideram falta de interesse para as questões de educação. O movimento fez notar que há todo o dinheiro possível para as propagandas dos partidos políticos e nunca há para a qualidade que se pretende para o setor da educação. Outras organizações ligadas à educação também concordam. Manuel José.
O facto do Presidente da República ter cedido às reclamações dos partidos na oposição e ter acrescido a dotação de 444 milhões de kwanzas para 1,2 mil milhões de kwanzas para a campanha política dos partidos políticos levou ao movimento de estudantes angolanos a concluir que falta de dinheiro nunca foi problema do país, mas as prioridades erradas que são traçadas. Joaquim Lutambe, membro da direção do Movimento dos Estudantes Angolanos.
Não se faz essa mesma luta de baixo assinado, de carta ao Presidente da República, para o orçamento ligado à educação, que é 6,5%. Nós temos 0,5% para a investigação científica. Nós queremos estagnar o país porque pensamos que vamos sair da situação em que nos encontramos com mera propaganda político-partidária.
Para o responsável estudantil,
esse 1 milhão de quase seria um valor que podia ser canalizado para a educação. Serviria para suprir muitas necessidades, desde a ausência de carteiras nas escolas, introdução de bibliotecas nas escolas, a construção do campo universitário que até hoje está parado e que ninguém fala nada. Não há interesse.
A reclamação dos estudantes é legítima, segundo o SIMPROF. O presidente Guilherme Silva considera que
a educação é tida como parente pobre. Porque sabem, tendo uma educação de qualidade, a maneira de viver e conviver era na democracia será diferente, porque teremos indivíduos lúcidos, críticos, de difícil manipulação. Eles fazem isso de maneira propositada, maquinaram isso tudo. Como é possível, na região, termos países com dois dígitos direcionados para a educação, hoje é, e nós temos 6,6%. Precisamos, sim, investir mais na educação e não apenas olharem para questões políticas ou discursos. As promessas não alimentam ninguém.
Quem também apoia o protesto dos estudantes é o outro sindicato, o dos professores universitários. O coordenador para a região Luanda Bengo, Carriza Sala.
Nossos governantes não dão importância à educação. Estão a favor da destruição da nação angular. Nós temos muitos cursos de licenciatura no país. O mais alto mandatário da nação foi colocar a sua filha a licenciatura fora do país. Isso demonstra que não tem consideração na formação e nas licenciaturas que são dadas no país. O que país é esse que nós queremos construir? Por isso que o estudante tem toda a razão.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Como noticiamos ontem, o ativista Benedito Jeremias, dito Dali, foi preso no Luena, no Moxico, quando tentava fazer um vídeo dentro de um hospital na cidade. Agora, o magistrado do Ministério Público, junto do Serviço de Investigação Criminal, aplicou ao ativista a medida de coação de termo de identidade de residência na sequência da sua prisão na segunda-feira por alegadamente recolher imagens dentro de uma instituição pública sem autorização. Em linha, temos de novo o Venâncio Rodrigues.
A medida processual aplicada pelo Ministério Público é, entretanto, contestada pela defesa, que já está a preparar um pedido de anulação do processo. O advogado Lourenço Macano Isaac põe em causa o critério usado pelo procurador para a aplicação da medida de coação, considerando que esperavam por um julgamento sumário e não por um processo comum. O causídico angolano não descartou o recurso ao Conselho Superior da Magistratura Judicial por considerar que o ativista dito Dali goza de imunidade dada a sua condição de pré-candidato à Assembleia Nacional.
Ele tem esse termo de identidade e residência? Em que processo? Porque nós praticamente não vimos aí processo. Só vimos aí um auto de notícia, né? Que disse que tinha que ir a um julgamento sumário. Isto. Começaram com desacato. Depois perceberam que não havia nenhum desacato. Depois começaram com N forma, né? De procurarem criminalizá-lo e não conseguiram. Depois, no fim, o auto de notícia trazia o crime tipificado no artigo 224, de tirar foto ou filmagens à cidade pública. Só que quando se analisa o próprio artigo, né, percebe-se que ele não encaixa. Só ontem os advogados sentaram, estão aí a procurar qual é o mecanismo para a alteração de tudo que está ocorrendo, de todo o cenário que ocorreu e do próprio processo. Alguns adiantam em pedir nulidade de todos os atos que foram praticados, depois parar como arquivado o processo, e outros dizem que querem fazer uma reclamação ao Conselho de Magistratura, porque acharam que o procurador não esteve bem e estava a levar o processo num outro campo, não seguindo aquilo que a lei diz.
Segundo a defesa, Tito Dali foi detido quando tentava denunciar o caso de um doente vítima de acidente de viação e que corre o risco de paralisia dos membros inferiores por suposta falta de tratamento especializado. João Muzaza Caueza, responsável da UNITA no Moxico, disse à Voz da América que está a acompanhar de perto o processo judicial que envolve o pré-candidato do seu partido à Assembleia Nacional. O ativista político angolano fez parte do conhecido processo 15+2, que em 2016 resultou no julgamento e condenação de jovens acusados de prepararem um golpe de Estado contra o governo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Não se esqueça também, estamos na internet, voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, voaportugues, e ainda transmitimos em FM, através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e em São Tomé e Guiné-Bissau e Cabo Verde e Moçambique, e em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E já amanhã mais uma edição de África Agora, nossa convidada Fátima Mambira aqui falar sobre o terrorismo em Cabo Delgado. Por toda Angola sucedem-se casos de conflitos sobre a posse de terras. Muitas vezes, esses conflitos surgem entre comunidades, indivíduos ou entidades de grande poder económico e ligações políticas que dizem ter comprado as mesmas onde vivem essas comunidades. O último caso chega-nos do Uambo, onde se encontra o Norberto Sateco.
A denúncia vem da voz de Citália Gomes, coordenadora da Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente.
É esta titularização que não se consegue, muita burocracia. As instituições que devem viabilizar o processo são muito burocráticas e isso faz com que muitas das populações no meio rural vivem nesta insegurança, nessa situação de insegurança fundiária, e que quando surgem pessoas com potencial econômico alto, pessoas com algum poder político, usurpam as terras e eles não têm como defender.
Para Milka Salombo, da organização Developing Workshop, admite existirem lacunas na lei de terra, sendo que a complexidade do problema as autoridades desconhecem a sua real dimensão.
A dimensão desses conflitos é de facto, uma certa medida, confusa, porque por vezes nem as próprias autoridades locais conhecem os contornos do processo. Tem a ver com...
Para caminhar, que seria necessário para a consultoria e debate para minimizar estes conflitos.
O que quisemos fazer foi mais ou menos estabelecer uma estratégia de auditoria, debate, para que se pudesse ter uma ideia concreta dos problemas, e nisso estavam metidos pelos atores, as autoridades tradicionais, as autoridades locais e as comunidades, para ver em que medida que era possível localmente minimizar os problemas que estavam a ser causados.
As zonas do interior mais críticas são os municípios do Londo Imbali, Bailundo, Chicala, Choluanga e Catiungo. O governo local, contactado pela Voz da América, há já algumas semanas prometera pronunciar-se, mas até o momento não o fez. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página esportiva, vamos começar com a taça da COSAF, a Confederação de Futebol da África Austral. A taça está a decorrer na África do Sul e ontem, Moçambique, os Mambas. Moçambique venceu os sul-africanos nos penaltis 5-4. Agora vão para as meias finais defrontar a Namíbia, que anteriormente eliminou Madagascar por 2-0. Esse jogo é já amanhã. A África do Sul é o atual detentor do título? Já não vai ser mais. Se Moçambique amanhã bater a Namíbia, vai para a final para enfrentar o vencedor do jogo entre a Zâmbia e o Senegal. Senegal ontem bateu Eswatini nos penaltis. Zâmbia eliminou Botswana também nos penaltis. Portanto, três das quatro equipas nas meias finais, Moçambique, Senegal e Zâmbia, chegaram a esta posição graças aos penaltis. Só a Namíbia é que venceu no tempo regulamentar 2-0 a Madagascar. Recordemos que Angola também esteve nesta Copa, mas não saiu da fase de grupos. Ficou-se em segundo lugar no grupo A. Não seguiu em frente. Vamos agora para a Copa África das Nações, o CAN feminino, a decorrer em Marrocos, onde neste momento estão a jogar Camarões e Nigéria, num jogo dos quartos de final. Na fase de grupos, Camarões ficou em segundo lugar no grupo B, com uma vitória, dois empates, três golos marcados, um sofrido. Nigéria também ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo C, duas vitórias, uma derrota. Nigéria marca muitos golos, sete golos marcados, dois sofridos. Nigéria aparece como favorita. No outro jogo de hoje, a África do Sul defronta a Tunísia. Este vai ser bom. A África do Sul ficou em primeiro lugar no seu grupo, o grupo C. Três jogos, três vitórias, seis golos marcados, dois sofridos. Tunísia ficou em terceiro lugar no grupo B, com uma vitória, duas derrotas, quatro golos marcados, quatro sofridos. Sul-africanas, portanto, aparecem como favoritos. Ontem, quem fez histórias foram as zambianas, que se qualificaram pela primeira vez para as meias-finais ao derrotarem o Senegal nos penaltis. Jogo empatado a um golo ao fim do prolongamento e Zâmbia vence nos penaltis por 4-2. A Zâmbia garante também um lugar no Campeonato Mundial Feminino, que se vai realizar no próximo ano na Nova Zelândia e Austrália. Nos outros jogos dos quartos de final de ontem, Marrocos bateu o Botswana por 2-1, classificou-se para as meias-finais e está também no Mundial. E agora, telenovela CR7. Cristiano Ronaldo, há uma notícia que um clube da Arábia Saudita está disposto a oferecer 300 milhões de dólares por Ronaldo, que teria um contrato de duas épocas, sendo 30 milhões para o Manchester United, 20 milhões para os agentes, e Ronaldo iria receber 250 milhões por duas épocas, ou seja, 10 milhões e meio por mês, ou seja, cerca de 2 milhões 450 mil dólares por semana. É, dá para pagar umas dívidas. Nada mal, mas Ronaldo quer um clube europeu. Agora fala-se do regresso aos Juventus. Bayern não o quer. PSG também não o quer. Real Madrid também não o quer. O jornal alemão Bild disse que há quatro razões pelas quais nenhum dos grandes europeus está interessado. A idade avançada, inflexibilidade, nível salarial muito alto e vaidade. Olá lá, Ronaldo vaidoso? Quem diria?
Vamos para um curto intervalo, regressamos dentro de 50 segundos com mais aqui na Voz da América. We'll be right back. A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, neste dia 14 de julho. São 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau, 16h30 em Cabo Verde. Na sua companhia, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Pete Henley. Votos de boa escuta. Outros desta emissão, mísseis russos matam pelo menos 20 pessoas e ferem cerca de 90 no ataque no centro da Ucrânia. Presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro israelí têm desacordo público sobre como impedir o programa nuclear iraniano. Maputo conhece dia de tensa calma quando estava anunciada uma greve. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Também estamos na internet, na nossa página voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Comecemos com as notícias internacionais, aqui com João Santa Rita.
Pelo menos 20 pessoas morreram e 90 outras ficaram feridas quando mísseis russos atingiram a cidade de Vinícius, no centro da Ucrânia, a cerca de 270 quilômetros da capital. A polícia disse que 3 mísseis atingiram um edifício de escritórios e danificaram blocos residenciais num ataque que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu de um ato aberto de terrorismo. Os mísseis, disseram as autoridades ucranianas, foram disparados de um submarino russo. Entretanto, os Estados Unidos e 40 outras nações concordaram hoje em coordenar investigações a suspeitos crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. Um general ucraniano disse, por outro lado, que as forças ucranianas estão agora a usar armas de longo alcance, fornecidas por países ocidentais, para atingirem depósitos de munições e linhas logísticas das forças invasoras russas. A Ucrânia disse hoje ter atingido 2 postos russos e um ponto de entrada numa cidade ocupada pela Rússia no sul do país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos acusou os Estados Unidos de fornecerem à Ucrânia instrutores para ajudar a Ucrânia a usar essas armas. Entretanto, aguarda-se o resultado de negociações entre a Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU para o recomeço das exportações ucranianas de cereais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse haver já um acordo em termos gerais, tendo-se registado o que chamou de passos substanciais para um acordo. O ministro da Defesa turco disse ter havido acordo sobre os principais pontos em discussão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelita Yair Lapid assinaram hoje um comprometimento conjunto de negar ao Irão armas nucleares. A chamada Declaração de Jerusalém é o ponto alto da primeira deslocação de Biden a Israel enquanto presidente, mas os dois dirigentes indicaram publicamente algum desacordo sobre como alcançar isso. O chefe do governo israelita disse que a diplomacia não irá impedir o Irão de continuar com o seu programa nuclear e que o único meio de impedir isso é tornar claro que o mundo livre está pronto a usar a força, apresentando uma ameaça militar credível. O presidente Joe Biden disse, contudo, na mesma ocasião, continuar a acreditar que a diplomacia continua a ser a melhor via para se alcançar esse objetivo. Biden tinha, no entanto, anteriormente afirmado a uma cadeia de televisão israelita não pôr de parte a possibilidade do uso da força. O governo militar do Mali disse hoje ter decidido suspender temporariamente a rotação de tropas de missão de paz da ONU no país, a MINUSMA. A decisão foi tomada poucos dias depois das autoridades malianas terem preso 49 soldados da Costa do Marfim que tinham chegado ao aeroporto de capital maliana para se juntarem à missão da ONU. O Mali disse que os soldados não tinham autorização para entrarem no país. Em Itália, o governo do primeiro-ministro Mario Draghi está à beira do colapso depois de um dos membros da coligação, o chamado Movimento 5 Estrela, se ter recusado a apoiar um voto de confiança que incluía medidas económicas para mitigar a crise do custo de vida. Draghi esteve hoje nos escritórios do presidente, Sérgio Mattarella, para discutir a crise, que será ele que terá que decidir que rumo a seguir. Desconhece se Draghi vai apresentar a sua demissão. O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, enviou uma carta de demissão depois de ter fugido para Singapura após protestos maciços na capital na sequência do colapso económico do país. O presidente do parlamento deverá amanhã falar sobre a nomeação de um novo presidente. Rajapaksa tinha primeiro fugido para as Maldivas, de onde seguiu para Singapura e enviou a carta de demissão para o presidente do parlamento. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura disse que Rajapaksa tinha chegado ao país numa visita privada e não tinha pedido asilo político. A residência presidencial foi ontem ocupada por manifestantes. Na capital comercial do país, Colombo, soldados estavam hoje nas ruas para aplicar um recolher obrigatório e o exército avisou que tem autorização para usar da força para proteger a ordem pública e propriedades do Estado. O Parlamento, como dissemos, deverá nomear um novo presidente nos próximos dias, provavelmente amanhã, e o atual primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe é tido como principal candidato. O Irão condenou hoje a decisão de um tribunal sueco de condenar um antigo funcionário governamental iraniano à prisão perpétua pela sua participação em execuções em massa e tortura de presos políticos na década de 1980. Hamid Nouri, de 61 anos de idade, foi preso em Estocolmo e acusado de crimes de guerra, execuções em massa e tortura. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, iraniano, disse que a sentença teve motivações políticas e nem tem qualquer validade legal.
E depois das notícias, vamos aqui a uma série de reportagens que preparamos para a próxima hora nesta edição da Voz da América. Em Maputo, escolas sem aulas, transporte público e comércio parcialmente paralisados e forte presença policial nas ruas caracterizaram a capital e a Matola nesta quinta-feira, em que era guardada uma greve. O protesto foi anunciado nas redes sociais na passada segunda-feira através de mensagens de texto e áudio contra o aumento do preço dos combustíveis. William Mapote tem os últimos detalhes a partir de Maputo.
Uma cidade com pouco transporte público, empresas, instituições e comércio a meio gás e escolas sem aulas. Foi assim que acordou a capital moçambicana nesta quinta-feira. Nas ruas e esquinas, Maputo e Matola eram as cidades com mais policiamento no país. Tudo por conta de uma manifestação que vinha sendo anunciada através das redes sociais.
Não há transporte. Hoje não está fácil.
Em alguns pontos, os manifestantes, maioritariamente jovens, queimavam pneus e colocavam obstáculos nas ruas para impedir a circulação de viaturas.
Vamos mandar para os caras, não carros públicos. Aquele CPM verde do Estado é que estava a mandar parar.
O motivo da paralisação, cujos mobilizadores continuam ocultos, é o elevado custo de vida. Apesar da manifestação dividir opiniões, acabou paralisando a atividade mesmo de quem não estava a favor.
O comércio está fechado, muitas barracas e muitas revendedoras também não estão aqui presentes.
Em alguns pontos, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas que permaneciam nas ruas, a condicionar a circulação das poucas viaturas que se fizeram à estrada. Analistas condenam a atuação da polícia, que dizem estar com uma postura intimidatória e não de controlar a situação.
A polícia está a abusar da autoridade que tem para impedir aos moçambicanos de fazer a devida manifestação.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos a falar de Moçambique. Um grupo armado atacou na noite de ontem uma posição avançada das Forças de Defesa e Segurança na aldeia 5º Congresso, no distrito de Macomia, em Cabo Delgado, forçando os soldados a recuarem. O analista moçambicano alerta que este pode ser um prenúncio de um novo ataque mais visível do grupo. André Batista.
Este é o terceiro ataque a posições das Forças de Defesa e Segurança em duas semanas, depois da invasão e saque de material bélico em Mandimba e Pundanhar, todos eles reivindicados pelo Estado Islâmico. Uma fonte ligada ao incidente contou à Voz da América que uma patrulha militar da Força Conjunta Moçambique-Ruanda tinha patrulhado a zona do ataque durante o dia antes dos insurgentes terem invadido e tomado a posição das Forças de Defesa e Segurança, onde igualmente capturaram vários tipos de armamentos.
Na terça-feira, os ruandeses iam lá mesmo, zona de Nkoi, até chegaram em Guida, voltaram. Agora, na, Na quarta-feira à noite, entraram.
Descreveu a Força América, fonte na condição de anonimato. Não há relato de baixas do lado das Forças de Defesa e Segurança, mas alguns soldados continuavam desaparecidos, avançou uma outra fonte ligada ao ataque. A Polícia da República de Moçambique não respondeu de imediato o pedido de comentário da Força América. Entretanto, o analista moçambicano Wilken Dias observa que desde o princípio os grupos armados se abasteceram do armamento das Forças de Defesa e Segurança, mas as sucessivas investidas dos insurgentes contra posições militares nas últimas semanas pode ser para o saque de material bélico para um novo ataque mais visível do grupo.
Temos dois vertentes. É, primeiro, o reforçar daquele que é o seu nível de armamentista, a nível bélico, para que se rixe para incursões futuras, e gostar também o governo moçambicano, o exército moçambicano, deve prestar atenção nisso, em prováveis alertas de ataques. Mas, por um outro lado, também devemos estar a pensar que, se calhar, é uma das formas de tentar, se calhar, se forem demonstrados algum outro ato de destruição, essas bases, como uma forma também de retardar ainda mais aquele que é o avanço ou as ofensivas vão ser realizadas pelas diversas forças do terreno.
Defendeu Wilker Dias, insistindo que a captura de material bélico retarda o avanço conseguido pelas tropas estatais e estrangeiras que combatem a insurgência em Cabo Delgado. Por sua vez, Jasmine Opperman, especialista em análise de dados de conflitos armados, escreve na sua página no Twitter que é muito provável que as armas capturadas pelos insurgentes em Mandiba tenham sido usadas no ataque à posição militar em Pudanhar. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Não sei se são que estamos a acompanhar e pode ver esta reportagem na íntegra na nossa página. E a propósito do combate ao terrorismo em Cabo Delgado, os países da África Austral concordaram hoje estender a presença de tropas em Moçambique por mais um mês para ajudar a combater a insurgência ligada ao Estado Islâmico. Os países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, acordaram no ano passado o envio de tropas. O mandato da missão estava previsto para terminar depois de amanhã já, sexta-feira, mas foi prorrogado interinamente até uma cimeira de chefes de Estado da SADEC em meados de agosto, a avaliar o seu progresso. Desde 2017, a insurgência concentrada na província de Cabo Delgado já causou milhares de mortes e deslocados. Hoje, no final da cimeira virtual, Lázaro Chakwera, o presidente do Malawi, que lidera a SADEC, disse que a permanência de tropas impede que a missão seja comprometida, e separadamente a missão diplomática da União Europeia em Moçambique anunciou que o bloco vai fornecer ao exército do país um apoio financeiro adicional de 45 milhões de dólares. Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina, 14 de julho. Vamos agora à atualidade noutros países, com Ana Guedes, começando na Guiné-Bissau, onde a taxa de pobreza disparou para 66,6% em 2020.
A pandemia da Covid-19 contribuiu para o aumento ainda mais da taxa de pobreza na Guiné-Bissau, que chegou a 66,6% em 2020. Os dados foram apresentados pelo Ministro do Turismo, Fernando Vaz, que revelou que a taxa de pobreza saiu de 75,6% em 2010 para 62,9% em 2019, mas subiu para 66,6% com a Covid-19. A incidência da pobreza nos agregados familiares chefiados por mulheres é de 50,3%, inferior aos agregados chefiados por homens, que ronda os 66,9%. A taxa de mortalidade materna e infantil ainda continua preocupante e representa um desafio para o governo. Entre os mais abrangidos pelos impactos da crise mundial nos países frágeis figuram as mulheres, raparigas e crianças. O ministro Fernando Vaz reiterou que o foco do governo deve estar centrado nas pessoas, na vida humana, na dignidade e na igualdade, apesar do atual executivo ter por missão essencialmente a preparação das eleições de 18 de dezembro. Em São Tomé e Príncipe, a juventude do partido ADI, na oposição, anunciou uma manifestação para amanhã, sexta-feira, em protesto contra a não realização do recenseamento de novos eleitores para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro. Pedro Carvalho, vice-presidente da Juventude da ADI, disse que todos os jovens estão convidados para o protesto de rua. O braço jovem do partido ADI decide levar o protesto para as ruas de São Tomé, após ter tido reuniões com o presidente da Comissão Eleitoral, com a Assembleia Nacional e com o representante do Sistema das Nações Unidas no país. A organização recorda que o recenseamento eleitoral é uma obrigação imposta pela lei. O Presidente da República, na sua mensagem na terça-feira, por ocasião do 47º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, voltou a pedir a realização do recenseamento eleitoral. E por último, o Banco de Cabo Verde revogou a autorização do Banco BIC Cabo Verde, maioritariamente tido pela empresária angolana Isabel dos Santos, que vai ser liquidado. O Banco Central confirmou que o BIC de Cabo Verde desistiu do processo em conversão em banco de autorização genérica que tinha iniciado em 2021, conforme anunciado pela própria administração. Estando revogada a autorização, o Banco BIC Cabo Verde já não tem licença para operar em Cabo Verde, explicou o Banco Central. O BIC Cabo Verde apresentou lucros de 6 milhões de euros em 2019, um aumento de 14,8% face ao ano anterior com apenas 11 trabalhadores. O BIC Cabo Verde era um dos 4 bancos que operavam em Cabo Verde com autorização restrita apenas para clientes não residentes e considerados, por isso, offshore. Regime que, por força da alteração legal aprovado pelo Parlamento, terminaria no final de 2020, mas foi estendido pelo Governo por um ano devido à pandemia da Covid-19.
Depois de uma ronda por alguns países, vamos para Angola. Os bispos exortaram hoje os políticos a fazerem discursos que levem o patriotismo e a cidadania e reiteraram a necessidade de tolerância e de se evitarem discursos insultuosos e incendiários que tendem à banalização em ambiente eleitoral. Desde Luanda, Valencio Rodrigues.
O apelo foi lançado pelo presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIAST, José Manuel Imbamba, que discursava na abertura da 2ª Assembleia Plenária da SIAST, que decorre até o dia 21 deste mês. Aquele responsável disse ser preciso que os políticos primem por discursos que despertem a nobreza do patriotismo, da cidadania, da harmonia e amizade social que garantam no povo acreditar num futuro melhor. O líder do Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo, sustenta que a mensagem da Igreja Católica chegou em boa hora.
Eu acredito que se os políticos estiverem movidos de boa fé, eles podem pensar que Angola é muito mais do que um só partido, continuará a ver vida depois das eleições e que, portanto, as eleições são muito importantes, mas não são determinantes para a sua continuidade, quer como políticos, quer como cidadãos desse país. E, portanto, eu acredito que é um esforço no sentido de acalmar os ânimos, este apelo, e eu acho que os nossos políticos não são todos iguais. Portanto, eles são bastante heterogêneos. Eu acredito que alguns poderão, com base nisso, refletir, mas há outros que já nos habituaram, faz parte da sua natureza meio insana, de pensar que os fins justificam os meios. Eu acho que, infelizmente, os vários partidos políticos, e isto é o primeiro passo, devem reconhecer que enfermam de indivíduos com este tipo de posturas, né?
Para o jurista Vicente Pongolola, o apelo dos bispos católicos tem como principal destinatário o presidente angolano João Lourenço.
Ele tem que moderar nos seus discursos, porque às vezes há que ele não consegue divisar a linha entre ser presidente do partido e ser presidente da República. Enquanto presidente da República e titular do Poder Executivo, ele teria que ter um discurso um bocado congregador, independentemente dele estar a concorrer também. O discurso do presidente do MPLA não são discurso conciliador. Mais do que esse discurso que se põe, também é importante que os políticos tenham consciência que não manipula a população para fazer tumulto, para fazer confusão, para criar um ambiente que possa, de alguma forma, criar desânimo, estabilidade. Pode parecer estranho, mas há quem está interessado em estar num ambiente de instabilidade.
No entender do também jurista Sebastião 25, na fase eleitoral o discurso deve ser tão contido ao ponto de não encerrar crimes de difamação, injúria ou calúnia, mas fez notar que não se pode esperar que algum político mande rosas para o seu adversário.
Esqueçam, o contexto não é para isso. Aliás, em competição, o jogo psicológico também conta muito. Mas não creio que estejam necessariamente a pôr em causa estes valores, essas conquistas consagradas na lei. Eu admito, sim, que o discurso não seja simpático, necessariamente. Né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro interino de Israel, Yair Lapid, divergiram publicamente quanto à melhor abordagem para combater a ameaça do programa de armas nucleares do Irão. ao assinarem uma declaração conjunta que reitera o compromisso do Washington de fornecer capacidade de Israel se defender e confrontar o Irã na sua atividade de agressão e desestabilização. O Lance Miguel tem a reportagem.
A diplomacia não vai travá-los. A única coisa que impedirá o Irão é saber que, se continuar a desenvolver o seu programa nuclear, o mundo livre usará a força, disse Lapid, na quinta-feira, em conferência de imprensa conjunta com Joe Biden. A única maneira de detê-los é colocar uma ameaça militar credível na mesa, disse. Minutos depois, o presidente americano Joe Biden reiterou o compromisso dos Estados Unidos de garantir que o Irão nunca obtenha uma arma nuclear. Mas ele enfatizou, e cito, continua acreditando que a diplomacia é a melhor maneira de alcançar esse resultado. Israel, recorde-se, foi um grande crítico do acordo internacional assinado em 2015 entre Teherão e um grupo de países que restringiu o programa nuclear daquele país em troca de alívio das sanções. Biden era vice-presidente dos Estados Unidos quando o acordo foi assinado e foi o seu antecessor, o presidente Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do acordo em 2018. Os Estados Unidos tentam levar Teherão de volta ao acordo, incluindo por meio de negociações indiretas em Viena, na Áustria. Há um acordo, está na mesa, e o ONU agora é do Irão para aceitar esse acordo, e eles não se mostraram dispostos a fazer isso. Eles vêm adicionando um monte de exigências fora dos limites do acordo, disse John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança Nacional para a Comunicação Estratégica, em entrevista à Voz da América. Biden e Lapid assinaram uma declaração conjunta que inclui que as duas nações estão preparadas para usar todos os elementos do seu poder nacional para garantir que o Irão não se torne nuclear. Em entrevista à televisão do Israel, Joe Biden pareceu amenizar isso, dizendo que usaria a força apenas como último recurso.
Vamos agora para o Togo. O estado de emergência na região de Sabane não impediu que um explosivo improvisado matasse 7 crianças no sábado. Se confirmado, é o primeiro caso de vítimas civis no Togo, atribuído a uma insurgência islâmica em expansão na região. Especialistas togoleses afirmam que são necessários esforços para desencorajar jovens descontentes ao longo da fronteira de serem recrutados por ativistas islâmicos. Em junho, o governo declarou o estado de emergência na região de Savane, no norte, depois de militantes islâmicos terem atacado perto da fronteira com Burkina Faso, em maio, matando 8 soldados e ferindo 13. Foram as primeiras mortes registadas por terrorismo no Togo, um país de 8 milhões de pessoas encravado entre Gana e Benin, na costa oeste africana. As autoridades estão preocupadas que os islâmicos estejam a recrutar jovens insatisfeitos para o terrorismo doméstico e formaram o Comitê Interministerial para a Prevenção e Combate ao Extremismo Violento. Ouro Bossi Chakondo é relator do comitê.
Non, en tant que rapporteur de Cipler, nous sommes là pour capitaliser les réflexions.
Ele diz que o grupo existe para capitalizar os pensamentos e pedidos da população local. Ele afirma que centraliza as informações e as envia para um comitê de ministérios que as analisa e entrega suas conclusões ao governo. O grupo visa encontrar e estudar as vulnerabilidades que podem atrair um cidadão, ou mais especificamente jovens, ao extremismo violento.
O governo.
Embora não haja relatos confirmados de togoleses recrutados por insurgentes, analistas dizem que lidar com o surgimento do terrorismo significa ir além das operações de segurança. Michel Doty é especialista independente em segurança que trabalha para o comitê.
O Togo há os homens e as mulheres que lhe for para lutar.
Ele diz que as forças de segurança togolesas têm os homens e as mulheres necessários para a luta contra o extremismo violento, mas nenhum país do mundo está imune a esse fenómeno. O mais importante é a colaboração entre as forças de segurança e a população local. Especialistas em segurança na região africana do Sahel observam que a violência islâmica vem se espalhando, apesar das repressões de segurança. Janine Ela Abatan é pesquisadora sobre extremismo violento e segurança no Sahel, no escritório de Dakar, do Instituto de Estudos de Segurança.
So this already shows the capacity of violent extremist groups to actually stage attack in those countries.
Isso já mostra a capacidade de grupos extremistas violentos de realmente encenarem ataques nesses países para instrumentalizar a porosidade das fronteiras, para ir aos estados mais fracos mas também colocar dispositivos explosivos. O que estamos a fazer é realmente olhar para a extensão do extremismo violento nessa região de África. O governo togolês também trabalha com parceiros ocidentais e estados do Golfo da Guiné para treinar seus militares e financiar projetos visando ajudar os habitantes.
Na página esportiva, vamos começar com a taça da COSAFA, a Confederação de Futebol da África Austral. A taça está a decorrer na África do Sul e ontem Moçambique, os Mambas. Moçambique venceu os sul-africanos nos penaltis 5-4. Agora vão para as meias finais defrontar a Namíbia, que anteriormente eliminou Madagascar por 2-0. Esse jogo é já amanhã. A África do Sul é o atual detentor do título? Já não vai ser mais. Se Moçambique amanhã bater a Namíbia, vai para a final para enfrentar o vencedor do jogo entre a Zâmbia e o Senegal. Senegal ontem bateu Eswatini nos penaltis. Zâmbia eliminou Botswana também nos penaltis. Portanto, três das quatro equipas nas meias finais, Moçambique, Senegal e Zâmbia, chegaram a esta posição graças aos penaltis. Só a Namíbia é que venceu no tempo regulamentar, 2-0 a Madagascar. Recordemos que Angola também esteve nesta Copa, mas não saiu da fase de grupos. Ficou-se em segundo lugar no grupo A. Não seguiu em frente. Vamos agora para a Copa África das Nações, o CAN feminino, a decorrer em Marrocos, onde neste momento estão a jogar Camarões e Nigéria, num jogo dos quartos de final. Na fase de grupos, Camarões ficou em segundo lugar no grupo B, com uma vitória, dois empates, três golos marcados, um sofrido. Nigéria também ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo C, duas vitórias, uma derrota. Nigéria marca muitos golos, sete golos marcados, dois sofridos. Nigéria aparece como favorita. No outro jogo de hoje, a África do Sul defronta a Tunísia. Este vai ser bom. A África do Sul ficou em primeiro lugar no seu grupo, o grupo C. Três jogos, três vitórias, seis golos marcados, dois sofridos. Tunísia ficou em terceiro lugar no grupo B, com uma vitória, duas derrotas, quatro golos marcados, quatro sofridos. Sul-africanas, portanto, aparecem como favoritos. Ontem, quem fez histórias foram as zambianas, que se qualificaram pela primeira vez para as meias-finais ao derrotarem o Senegal nos penaltis. Jogo empatado a um golo ao fim do prolongamento e Zâmbia vence nos penaltis por 4-2. A Zâmbia garante também um lugar no Campeonato Mundial Feminino, que se vai realizar no próximo ano na Nova Zelândia e Austrália. Nos outros jogos dos quartos de final de ontem, Marrocos bateu Botswana por 2-1, classificou-se para as meias-finais e está também no Mundial. E agora, telenovela CR7. Cristiano Ronaldo, há uma notícia que um clube da Arábia Saudita está disposto a oferecer 300 milhões de dólares por Ronaldo, que teria um contrato de duas épocas, sendo 30 milhões para o Manchester United, 20 milhões para os agentes, e Ronaldo iria receber 250 milhões por duas épocas, ou seja, 10 milhões e meio por mês, ou seja, cerca de 2 milhões 450 mil dólares por semana. É, dá para pagar umas dívidas. Nada mal, mas Ronaldo quer um clube europeu. Agora fala-se do regresso aos Juventus. Bayern não o quer. PSG também não o quer. Real Madrid também não o quer. O jornal alemão Bild disse que há quatro razões pelas quais nenhum dos grandes europeus está interessado. A idade avançada, inflexibilidade, nível salarial muito alto e vaidade. Olá lá, Ronaldo, vaidoso? Quem diria?
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o tema será terrorismo em Cabo Delgado. Fatima Mbiri é a nossa convidada. Por agora, vamos ficar com um pouco de música. Dentro de 45 segundos estará aqui a Ana Guedes.
Thank you.
Voz da América a transmitir em português. A emissão vespertina nesta quinta-feira, 14 de julho de 2022, apresentada pela Ana Guedes nesta terceira meia hora. A produção é do Liu Sailo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet encontra-nos em voaportugues.com, aliás, neste endereço pode também ouvir em direto esta emissão. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram. O nosso número de WhatsApp é +1 251 9466. A títulos da atualidade desta quinta-feira, mísseis russos matam pelo menos 20 pessoas e ferem cerca de 90 num ataque no centro da Ucrânia. Presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro israelí têm desacordo público sobre como impedir programa nuclear iraniano. Na Guiné-Bissau, jornalista detido enquanto cobria tentativa de manifestação de estudantes e capital de Moçambique vive tensa calma antes o anúncio de eventual greve. Na Guiné-Bissau, o Sindicato de Jornalistas e a Ordem dos Jornalistas Guineenses condenaram hoje a detenção, durante algumas horas, do jornalista Suley Seydi, da rádio privada Bombolão FM, quando cobriu uma manifestação de estudantes em Bissau. Indira Correia Baldeia, presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, e António Nhaga, o bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, lamentaram que a polícia tenha detido Suley Seydi, quando este apenas exercia a sua atividade de informar a população. O jornalista esteve detido na segunda esquadra de Bissau durante cerca de 2 horas, mas foi posto em liberdade após diligências por parte de líderes de 2 associações de organizações juvenis. Um grupo de jovens estudantes de diferentes escolas de Bissau tentou manifestar-se esta quinta-feira contra a decisão do governo de suspender as aulas durante 30 dias, mas a polícia não permitiu o protesto. A suspensão de aulas é uma das medidas para travar o aumento de casos de infecção da SARS-CoV-2, que causa a doença da Covid-19. Em Moçambique, escolas sem aulas, transporte público e comércio parcialmente paralisado e forte presença policial nas ruas caracterizam as cidades Maputo e Matola nesta quinta-feira, em que era aguardada uma greve. O protesto anunciado nas redes sociais na passada segunda-feira, através de mensagens de texto e áudio, um protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. William Mapota acompanhou este dia na capital moçambicana.
Uma cidade com pouco transporte público, empresas, instituições de comércio a meio gás e escolas sem aulas. Foi assim que acordou a capital moçambicana nesta quinta-feira. Nas ruas e esquinas, Maputo e Matola eram as cidades com mais policiamento no país. Tudo por conta de uma manifestação que vinha sendo anunciada através das redes sociais.
Não há transporte. Hoje não está fácil.
Em alguns pontos, os manifestantes, maioritariamente jovens, queimavam pneus e colocavam obstáculos nas ruas para impedir a circulação de viaturas.
Quero mandar para os caras. Não quero os públicos. Aqueles CPMs verdes do estado é que estava a mandar parar.
O motivo da paralisação, cujos mobilizadores continuam ocultos, é o elevado custo de vida. Apesar da manifestação dividir opiniões, acabou paralisando a atividade mesmo de quem não estava a favor.
O comércio está fechado, muitas baracas e muitas revendedoras também não estão aqui presentes.
Em alguns pontos, a polícia recorreu a gás lacrimogênio para dispersar as pessoas que permaneciam nas ruas a condicionar a circulação das poucas viaturas que se fizeram à estrada. Analistas condenam a atuação da polícia, que dizem estar com uma postura intimidatória e não de controlar a situação.
A polícia está a abusar da autoridade que tem para impedir os moçambicanos de fazer a dita manifestação.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Um grupo armado atacou na noite de quarta-feira uma posição avançada das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas na aldeia 5º Congresso, no distrito de Macomia, forçando os soldados a recuarem. E analista moçambicano admite que este pode ser um prenúncio num novo ataque mais visível do grupo. Este, aliás, é o terceiro ataque a posições das Forças de Defesa e Segurança em 2 semanas, depois da invasão e saque de material bélico em Mandimba, em Nangada, e Pundahar, em Palma, todos eles reivindicados pelo Estado Islâmico. André Batista.
Este é o terceiro ataque a posições das Forças de Defesa e Segurança em 2 semanas, depois da invasão e saque de material bélico em Mandimba e Pundahar, todos eles reivindicados pelo Estado Islâmico. Uma fonte ligada ao incidente contou à Voz da América que uma patrulha militar da Força Conjunta Moçambique e Ruanda tinha patrulhado a zona do ataque durante o dia antes dos insurgentes terem invadido e tomado a posição das Forças de Defesa e Segurança, onde igualmente capturaram vários tipos de armamentos.
Na terça-feira, os ruandeses iam lá mesmo, zona de encontro, até chegaram em Guida, voltaram. Agora, na quarta-feira à noite, entraram.
Descreveu a Voz da América, fonte na condição de anonimato. Não há relato de baixas do lado das Forças de Defesa e Segurança, mas alguns soldados continuavam desaparecidos, avançou uma outra fonte ligada ao ataque. A Polícia da República de Moçambique não respondeu de imediato o pedido de comentário da Voz da América. Entretanto, o analista moçambicano Wilken Dias observa que desde o princípio os grupos armados se abasteceram do armamento das Forças de Defesa e Segurança, mas as sucessivas investidas dos insurgentes contra posições militares nas últimas semanas pode ser para o saque de material bélico para um novo ataque mais visível de grupos.
Temos dois vertentes. É, primeiro, o reforçar daquele que é o seu nível de armamentista, a nível bélico, para terroristas, para incursões futuras, e custar também o governo moçambicano, o exército moçambicano, deve prestar atenção nisso, em prováveis alertas de ataques, mas por um outro ângulo também, devemos estar a pensar que se calhar é uma de forma de tentar, se calhar, se forem demonstrados algum outro ato de destruição, essas bases como uma forma também de retardar ainda mais aquele que é o avanço ou as ofensivas estão a ser realizadas para diversas forças no terreno.
Defendeu Wilker Dias, insistindo que a captura de material bélico retarda o avanço conseguido pelas tropas estatais e estrangeiras que combatem a insurgência em Cabo Delgado. Por sua vez, Jasmine Opperman, especialista em análise de dados de conflitos armados, escreve na sua página no Twitter que é muito provável que as armas capturadas pelos insurgentes em Mandimba tenham sido usadas no ataque à posição militar em Pundahar. André Batista, para a Voz da América.
E vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, estou bem. Espero que a Ana e os nossos amigos ouvintes estejam gozados de boa saúde.
Assim esperamos também nós, doutora. Vamos falar hoje de uma nova emergência, um novo problema de saúde que, ainda não sendo mundial, tem toda a possibilidade de ser mundial. Falamos do monkeypox ou varíola macaco. Doutora, mais um vírus a juntar-se já aos problemas que nós temos com o Covid-19. O que é que sabe sobre este vírus, doutora?
Bem, Ana, de facto, quase que a termos a situação da Covid-19 minimamente controlada, estamos agora com esta nova epidemia que já afeta alguns países da Europa e América, que é essa varíola dos macacos.
Uhum.
Que, bom, num termo mais comum é a monkeypox. O que é a varíola dos macacos? A varíola dos macacos é uma doença que é endémica nas regiões tropicais em África, África Central e Ocidental, e que é considerada uma doença emergente, porque é uma doença que tem estado a emergir nos últimos 20 a 30 anos. Portanto, não é uma doença nova, não é uma doença desconhecida, é uma doença que está muito bem relatada, bem explicada. Mas não há muita informação a nível da população geral sobre esta doença. Entretanto, este ano houve o primeiro caso de varíola dos macacos a ser relatado, diagnosticado, num paciente que estava hospitalizado nos Estados Unidos.
Uhum.
E E como tal, foram surgindo vários outros casos em outras regiões, como o Reino Unido, e isso acaba sendo preocupante, não é? E se nós quisermos pegar pelo nosso passado mais recente, que é a história da Covid, que começou num ponto localizado e depois muito rapidamente espalhou, é natural que haja uma preocupação por parte das autoridades da saúde, no sentido de fazer todos os esforços para que não se alaste, não é? Porque os sistemas de saúde ainda não estão recuperados. Aliás, ainda estão a lidar com a situação da Covid-19 em muitos países, então mais uma situação de epidemia que pode eventualmente transformar-se numa pandemia pode ser realmente catastrófica para o mundo de forma geral.
Doutora, quais são, do que se conhece deste vírus, quais são os sintomas, doutora?
Bem, primeiro dizer que esta é uma doença viral que tem um período de incubação de cerca de 7 a 14 dias. E os sintomas iniciais tipicamente são sintomas semelhantes ao da gripe, como a febre, arrepios, a pessoa pode sentir-se cansada, pode ter dor de cabeça, fraqueza muscular e também pode ter inchaço a nível dos gânglios linfáticos. Os gânglios linfáticos são aqueles que nos ajudam ou ajudam o corpo a combater infecções. Podemos sentir, por exemplo, inchaço dos gânglios na região da virilha, na região do pescoço ou também debaixo da mandíbula. Então, esses são gânglios linfáticos que podem estar inchados porque o corpo estará a reagir ou a combater essa infecção. Então, esses são os sintomas mais comuns, que são os sintomas iniciais. E depois disso, vem aparecem lesões generalizadas a nível do rosto e do corpo. E também podem aparecer no interior da boca, na palma das mãos e na ponta dos pés. Essas tendem a ser lesões, são borbulhas, não é? Umas borbulhas branquiçadas que têm fluido, têm líquido, e ao redor elas podem estar vermelhinhas. Portanto, no centro são umas branquinhas e ao redor são... E essas lesões aparecem de forma ativa e depois começam a formar uma crosta, e cicatrizam durante um período de 2 a 3 semanas. Então, este é o quadro típico desta varíola dos macacos, que na verdade não é muito diferente do quadro típico do quadro da varíola humana.
Doutora, disse que não é justo chamar a este vírus varíola dos macacos, doutora. Por alguma razão, o que acha? Deveria ser só simplesmente um subtipo da varíola humana?
Bem, Ana, eu não creio que não seja correto, porque sabe-se que esta é uma daquelas doenças que é considerada zoonose, não é? As zoonoses são doenças nas quais temos um hospedeiro que é um animal, e que a partir deste animal a doença ou o vírus pode ser transmitido para os humanos. E portanto, e há uma diferença naturalmente da gripe, da varíola dos macacos e da varíola humana. Portanto, não creio que estejamos aqui a tratar da mesma coisa, apesar de ser muito parecida e ter praticamente os mesmos sintomas, mas são coisas diferentes. Porque normalmente o hospedeiro deste vírus é um animal, enquanto que o outro é um homem mesmo.
Doutora, sabia-se pouco do Covid, fez-se vacinas em tempo recorde, neste momento há alguns comprimidos. Em relação à varíola dos macacos, doutora, primeiro, portanto, as lesões no corpo são de alguma forma indicativas, não é? São sinais indicativos. Mas quando alguém tem a varíola dos macacos, há forma de tratar eficazmente?
Bem, Ana, primeiro dizer que tanto a varíola dos macacos como a varíola humana, nesse caso, são doenças que tendem a ter... a ter uma remissão espontânea, o que quer dizer que são doenças que vão ter o período de incubação e depois progridem para a fase ativa, mas essas doenças tendem a resolver-se por si só depois de algum tempo.
Uhum.
Ok? Daí que o tratamento para essas doenças normalmente é de medidas de suporte para aliviar os sintomas e tentar prevenir e tratar complicações. O que quer dizer que, sim, há medidas que podem ser tomadas para minimizar o quadro que a pessoa possa apresentar, ok? Mas, pela característica desta doença, ela é uma doença que pode ter uma remissão espontânea.
Uhum.
Depois daquele período que, depois de passar por essas fases todas que eu me referi, que é o período de incubação e depois, uhum, a fase ativa, e depois a pessoa tende a melhorar. É verdade que o período de duração pode ser longo, quando não há nenhuma intervenção para melhorar os sintomas, pode ser, o quadro todo pode durar entre 2 semanas. Mas eu também vale referir que pode ocorrer complicações, apesar de ser acreditado, pode ocorrer complicações ao longo desse período, e aí que é muito importante que a pessoa possa ter este tratamento de suporte para evitar ou minimizar possíveis complicações.
Uhum. Doutora, este é o tipo de doença, tipo de vírus que o mundo da farmácia, o mundo da investigação científica se poderá debruçar? Ou não atinge os países onde normalmente estas companhias farmacêuticas se encontram e como tal, conforme apareceu, poderá desaparecer, como foi no passado, não é?
Bem, Ana, o que eu posso dizer é que qualquer doença é alvo de interesse por parte da comunidade científica. Entretanto, este interesse também vai ser influenciado por alguns fatores, por exemplo, a magnitude da doença ou a magnitude desta epidemia. E consoante esta avaliação, pode determinar se efetivamente o mundo farmacêutico ou o mundo científico vai dar mais ou menos atenção a esta situação. Portanto,
uhum,
não posso prever o que é que poderá acontecer ou qual será o nível de interesse, e eu acredito que vai depender muito do decurso desta situação. Se efetivamente tornar-se uma situação que vai afetar muitos países de uma forma muito rápida, naturalmente há de haver todo esforço no sentido de criar alternativas,
uhum,
para poder-se minimizar e evitar que tome proporções mais alarmantes, que possam acabar com uma ruptura dos sistemas de saúde.
Uhum. A doutora, em termos de conclusão, o que é que a doutora recomenda, não só em relação a estes vírus, como em relação a outros vírus, até em relação a bactérias, em termos de cuidados de saúde básicos que as pessoas devem ter?
Bem, Ana, eu gostaria aqui só de fazer um ponto. Uhum. que tem a ver com a vacina humana. Esta abril humana, Ana, é uma doença que foi erradicada em todo o mundo em 1980, depois de ter sido feita uma grande campanha de vacinação e contenção do vírus.
Uhum.
E quando se compara esta varíola dos macacos,
uhum,
a varíola humana é acaba sendo uma infecção mais grave que a varíola dos macacos e é mais transmissível e mais letal.
Uhum.
Entretanto, depois de se ter erradicado esta varíola humana, os países pararam de vacinar contra a varíola assim de forma rotineira,
uhum,
não é? O que quer dizer que tem parado esta vacina por aí há 40, 50 anos. Todas as pessoas que nasceram depois deste período em que já não se fazia vacina,
uhum,
são pessoas que podem estar mais suscetíveis a ter a varíola do macaco. Portanto, essas pessoas não têm muita proteção e por isso mesmo o apelo é mesmo para que a partir de pessoas que tenham de 50 anos para baixo, tenham mais cuidado, e possam naturalmente tomar medidas de prevenção. Bom, é um pouco complicado falar em medidas de prevenção coletiva, posso assim dizer, porque ainda não se sabe a magnitude desta doença, mas importa dizer que nos casos em que nós sabemos e temos um diagnóstico comprovado, temos naturalmente que assegurar que não temos um contacto direto com estas pessoas ou estes casos suspeitos ou confirmados. São casos que têm que permanecer sob precaução e também têm que, no caso de estar confirmada, não é? Temos que assegurar que essas pessoas estejam isoladas do contacto com outras pessoas não infectadas. Então é muito importante que se tome estas medidas para minimizar que este vírus possa ser transmitido de pessoas para pessoas.
E pronto, assim chegamos ao final desta conversa com a doutora Graça Matinha. Vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, é a necessidade da saúde que é o bem mais precioso que nós temos.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, resumo das notícias aqui com o João Santa Rita.
Pelo menos 20 pessoas morreram e 90 outras ficaram feridas quando mísseis russos atingiram a cidade de Vinícius, no centro da Ucrânia, a cerca de 270 quilômetros da capital. A polícia disse que 3 mísseis atingiram um edifício de escritórios e danificaram blocos residenciais num ataque que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu de um ato aberto do terrorismo. Os mísseis, disseram as autoridades ucranianas, foram disparados de um submarino russo. Entretanto, os Estados Unidos e 40 outras nações concordaram hoje em coordenar investigações a suspeitos crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. Um general ucraniano disse, por outro lado, que as forças ucranianas estão agora a usar armas de longo alcance fornecidas por países ocidentais para atingirem depósitos de munições e linhas logísticas das forças invasoras russas. A Ucrânia disse hoje ter atingido 2 postos russos e um ponto de entrada numa cidade ocupada pela Rússia no sul do país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos acusou os Estados Unidos de fornecerem à Ucrânia instrutores para ajudar a Ucrânia a usar essas armas. Entretanto, aguarda-se o resultado de negociações entre a Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU para o recomeço das exportações ucranianas de cereais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse haver já um acordo em termos gerais, tendo-se registado o que chamou de passos substanciais para um acordo. O ministro da Defesa turco disse ter havido acordo sobre os principais pontos em discussão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelita Yair Lapid assinaram hoje um comprometimento conjunto de negar ao Irão armas nucleares. A chamada Declaração de Jerusalém é o ponto alto da primeira deslocação de Biden a Israel enquanto presidente, mas os dois dirigentes indicaram publicamente algum desacordo sobre como alcançar isso. O chefe do governo israelita disse que a diplomacia não irá impedir o Irão de continuar com o seu programa nuclear e que o único meio de impedir isso é tornar claro que o mundo livre está pronto a usar a força, apresentando uma ameaça militar credível. O presidente Joe Biden disse, contudo, na mesma ocasião, continuar a acreditar que a diplomacia continua a ser a melhor via para se alcançar esse objetivo. Biden tinha, no entanto, anteriormente afirmado a uma cadeia de televisão israelita não pôr de parte a possibilidade do uso da força. O governo militar do Mali disse hoje ter decidido suspender temporariamente a rotação de tropas de missão de paz da ONU no país, a MINUSMA. A decisão foi tomada poucos dias depois das autoridades malianas terem preso 49 soldados da Costa do Marfim que tinham chegado ao aeroporto de capital maliana para se juntarem à missão da ONU. O Mali disse que os soldados não tinham autorização para entrarem no país. Em Itália, o governo do primeiro-ministro Mario Draghi está à beira do colapso depois de um dos membros da coligação, o chamado Movimento 5 Estrelas, se ter recusado a apoiar um voto de confiança que incluía medidas económicas para mitigar a crise do custo de vida. Draghi esteve hoje nos escritórios do presidente, Sérgio Mattarella, para discutir a crise, que será ele que terá que decidir que rumo a seguir. Desconhece se Draghi vai apresentar a sua demissão. O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, enviou uma carta de demissão depois de ter fugido para Singapura após protestos maciços na capital na sequência do colapso económico do país. O presidente do Parlamento deverá amanhã falar sobre a nomeação de um novo presidente. Rajapaksa tinha primeiro fugido para as Maldivas, de onde seguiu para Singapura e enviou a carta de demissão para o presidente do Parlamento. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura disse que Rajapaksa tinha chegado ao país numa visita privada e não tinha pedido asilo político. A residência presidencial foi ontem ocupada por manifestantes. Na capital comercial do país, Colombo, soldados estavam hoje nas ruas para aplicar um recolher obrigatório e o exército avisou que tem autorização para usar da força para proteger a ordem pública e propriedades do Estado.
Assim chegamos ao final da emissão de hoje, 14 de julho de 2022, da Voz da América em português. Em nome de todos os que a produziram e apresentaram, despedem-se com um abraço, Liu Saiu, que esteve na produção desta terceira meia hora, e Ana Guedes na apresentação. Então, boa noite e até amanhã, um bom fim de dia de quinta-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nenhuma democracia está completa sem a participação de todo o seu povo. Os Estados que buscam fortalecer suas democracias devem se esforçar para garantir oportunidades para todos. Isso deve incluir o avanço da participação de mulheres e meninas. Hoje, porque a internet é uma ferramenta determinante na participação numa ampla gama de empreendimentos, aqueles que trabalham pela igualdade de género devem enfrentar o flagelo do assédio e abuso online contra meninas e mulheres. O assédio online baseado no género é o abuso dirigido via tecnologia contra pessoas, na maioria dos casos, mulheres e a comunidade LGBTQI+, com base no seu género. É uma barreira para garantir que mulheres e meninas possam atingir o seu pleno potencial. Consiste em vários atos, como comentários sexuais misóginos ou indesejados, ameaças cibernéticas, divulgação maliciosa de mensagens e fotos íntimas que são verificadas ou ativadas por redes sociais e plataformas digitais. Essas ações visam controlar, atacar e silenciar mulheres e meninas, desencorajar e reduzir a sua participação na vida pública. Mulheres políticas, ativistas e jornalistas são os principais alvos. O assédio e o abuso online remontam aos primórdios da era da internet. Eles estão enraizados em disparidades de género, arraigadas e aumentaram ao longo do tempo, facilitadas por tecnologias novas e emergentes. E eles são uma séria ameaça ao avanço das mulheres, por ter um efeito assustador sobre os seus alvos. Funcionam como uma barreira à participação plena e significativa de mulheres e meninas na vida política, pública e privada, e podem levar à autocensura e até mesmo ao desengajamento total. Na Cimeira das Américas, recentemente realizada, os governos do Canadá e do Chile comprometeram-se a juntar-se aos Estados Unidos, Austrália, Dinamarca, Nova Zelândia, República da Coreia do Sul, Suécia, Quênia e Reino Unido como membros da Parceria Global para a Ação sobre Assédio e Abuso Online Baseados em Género. Os Estados Unidos anunciaram a parceria na primeira Cimeira para a Democracia, antes da segunda, prevista para o início de 2023. Ela envia um sinal claro de que a comunidade internacional está comprometida em melhorar a resposta à violência de género, facilitada pela tecnologia e promover estratégias eficazes de prevenção. Não podemos perder uma diversidade de pontos de vista ou vozes, perspectivas e lideranças femininas, disse a diretora do Conselho de Política de Género da Casa Branca, Jennifer Crane, particularmente no momento em que a democracia não pode ser dada como certa, com mulheres corajosas e homens da Ucrânia a lutarem para preservar a sua democracia, concluiu aquela responsável. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.